com a eleição de Jair Bolsonaro como o novo presidente da República, começam aí as conversas entre quem vai deixar o governo e quem está assumindo o governo a partir de 1º de janeiro, não é isso, Elizabeth?
Essas regras do processo de transição entre o atual governo e o eleito estão previstas em lei, né? O modelo foi instituído, como a gente falou aqui nas manchetes, foi instituído no Brasil em 2002, né? São 50 pessoas que compõem a equipe, trabalham em Brasília, tá? A previsão é que eles vão lá para o Centro Cultural do Banco do Brasil, que fica ali próximo ao Palácio do Planalto, né? Que é a sede do Executivo, e então vão ter a missão especial que é de preparar o novo governo, que vai começar no dia 1º de janeiro de 2019.
Bom, quem está na ponta da linha para ajudar a gente a entender melhor esse processo de transição, especialmente a partir dessa, à luz, né, dessa legislação que foi sancionada, essa lei que foi sancionada em 2002 pelo presidente Fernando Henrique, está a nossa entrevistada, que é advogada e especialista em políticas públicas, a advogada Natália Pedrosa. Natália, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Obrigado por participar com a gente, por aceitar o nosso convite.
Bom dia aos ouvintes, bom dia Edson, bom dia Elizabeth. Vamos esclarecer essa transição agora, né?
Pois é, a partir do momento em que a gente tem aí o início da transição, quer dizer, assim que o resultado é divulgado, já começam aí algumas tratativas, né? Bom, processo que tem por objetivo aí facilitar a vida de quem entra, né, de tomar posse. Antes dessa legislação que foi aprovada em 2002, havia muita dificuldade para que os governos que entravam tivessem contato com as informações da máquina burocrática, digamos assim, da máquina do governo. Como é que funcionava esse processo, Natália? O que essa lei trouxe de inovador, de importante aí para esse processo ser mais facilitado?
Desde a Constituição de 88, já no artigo 37, já era prevista uma, ainda que implicitamente, uma transição que desse continuidade aos governos, para que você não tivesse uma interrupção muito grande ou abrupta de um governo para o outro. Acontece que, como não era uma coisa regulamentada ou com regras estabelecidas, dependia muito da boa vontade do governo de passar informações para o governo que chegava. Em 2002, antes de 2002, outras normas foram publicadas nesse sentido, de facilitar essa transição, mas só com o advento da lei mesmo, 10.609, que ficou instituído, que é a obrigatoriedade do governo atual de passar essas informações. Com a transição do Fernando Henrique para o Lula, foi uma transição com uma diferença ideológica muito grande entre os dois governos. Essa foi uma outra preocupação da lei, que essas diferenças ideológicas não interferissem na passagem de informações, ou seja, que não houvesse nenhum ruído entre as equipes. Isso aconteceu de uma maneira muito tranquila ali em 2002.
Agora, esse processo de transição é dado pelo governo, para o governo federal, entre as presidências, né, da República, entre a presidência da República. Agora, na Câmara dos Deputados, está em discussão um projeto, o PL 263, do deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que disciplina esse processo de transição entre os governos nas três esferas da federação. Isso vai facilitar o trabalho também para governadores, prefeitos? Vai ser no mesmo molde, Natália?
Sem dúvida. Alguns estados já praticam a transição nos moldes da transição federal, mas desde que isso fique institucionalizado pela lei, vai facilitar muito. E há um outro projeto de lei também que prevê essa transição para os outros poderes também. Uhum. E eu acho que isso seria sensacional.
Uhum. Ou seja, para a gente ter no legislativo também os deputados,
exatamente,
que estão deixando os mandatos.
Outros poderes, exatamente.
Até porque muitas vezes o deputado que assume, por exemplo, no dia 1º de fevereiro, sem uma noção muito clara do funcionamento da casa, né? Sem, por exemplo, saber quais são os instrumentos que ele tem disponíveis para auxiliá-lo na formatação dos projetos, como é a casa da assessoria parlamentar, da assessoria técnica, da consultoria da casa. Falta um pouco de conhecimento mesmo, né, Natália?
sem dúvida. E esse panorama que você passa para a nova gestão, ele só favorece o poder e ele fortalece a instituição também pública, que é o mais importante, né?
Agora, como é que funciona o sistema de informações dos ministérios? Esses ministérios que vai ser repassado para a equipe de transição, né? São 50 pessoas. Não é muito, muito número, muito trabalho para pouca gente, não?
Olha, eu ia dizer exatamente o seguinte. O provável coordenador, quem está encabeçando essa transição pela equipe do novo presidente Jair Bolsonaro, é o deputado federal do Rio Grande do Sul, do DEM, Onyx Lorenzoni. Ele deu uma declaração essa semana dizendo que não serão 50. 50 é o limite da lei. Eles vão indicar 20 cargos da equipe deles, que vão ser os interlocutores com o governo do Temer para fazer a transição. Como que acontece? Essas equipes se reúnem, como vocês disseram, no Centro Cultural do Banco do Brasil, já está determinado que vai ser esse o local onde vão acontecer as reuniões, e eles trocam relatórios. É nomeado um coordenador para essa equipe. Esse coordenador é quem faz a interlocução com os ministérios. Então, todas essas informações são solicitadas por esses coordenadores, os ministérios são obrigados a entregar essas informações, que são de obras em curso, informações orçamentárias, planos de governo, todas essas. É quase que um raio-x mesmo do que está acontecendo atualmente. Já existe um diálogo muito bom, muito positivo entre o governo Temer e o governo do Bolsonaro, né, o novo governo do Bolsonaro, nesse sentido.
Agora, caso...
Só uma informação. Essa transição vai começar, segundo o Onyx, na próxima semana. Até sexta-feira eles vão nomear essas pessoas, essas 20 pessoas, e aí na próxima segunda-feira eles começam esses trabalhos, que vai até a posse, até dia 1º de janeiro.
Agora, o que acontece caso essas informações solicitadas pelo novo governo não sejam repassadas?
As condições, a partir do momento que você é indicado e nomeado como um servidor de transição de governo, se você não é servidor, ou seja, qualquer outra pessoa pode ser indicada, você passa a ter as responsabilidades de servidor previstas na Lei 8.112. Uhum. Então, as responsabilidades todas penais, administrativas e civis são todas assumidas por essas pessoas que são indicadas. E daí você tem sanções que vão até a prisão. No caso de ser servidor, você pode ser demitido, enfim, todas essas sanções que estão previstas na lei.
Agora, Natália, uma das questões aí muito importantes é a questão das informações confidenciais, né? Muitas das informações de governo são informações de Estado e que exigem confidencialidade. Como funciona esse processo? Há um compromisso aí, né? A lei já prevê isso, da confidencialidade das informações.
Na verdade, é que seja a penalidade mais grave.
Mais grave, né?
Isso, exatamente. As outras são advertências, enfim, podem culminar em multas e tudo. Mas essa quebra de sigilo realmente pode ensejar a demissão de um servidor e um processo penal grave para quem infringir com esse compromisso.
É
terminantemente proibida a divulgação dessas informações.
E também a retenção, né? Quer dizer, no caso do governo que sai para o governo que entra, não pode reter mesmo informações confidenciais, não
é
isso?
Vocês perguntaram no início sobre a dificuldade de transição antes do advento da lei, mas a gente não precisa ir tão longe. Recentemente nós tivemos uma transição muito traumática, que foi no pós-impeachment.
Ah, sim.
Do governo da presidente Dilma pro presidente Temer. A equipe do presidente Temer, quando assumiu, né, houve muitas queixas nesse sentido de não passarem informações, de inclusive depredação de patrimônio público, para vocês verem a importância desse sistema, né, a importância desse processo. Recentemente a gente não teve essa transição e isso com certeza teve um impacto muito negativo pro governo Temer.
Agora, 2 meses apenas que existem entre a eleição, segundo turno, e a posse do presidente eleito. Não é um tempo, quer dizer, a gente tem aí uns extremos, né? Aqui no Brasil tem esse tempo, o México, por exemplo, tem, parece que 6 ou 7 meses entre uma coisa e outra, que também é um tempo meio extenso demais. Qual que é a sua avaliação sobre isso, Natália?
Olha, eu acho que existe um trabalho muito intenso, né? Apesar de parecer pouco prazo, mas eles trabalham 24 horas com esse tipo de informação. Uhum. A gente tem um sistema informatizado já no executivo, né, brasileiro, que pode passar essas informações com uma certa celeridade. Desde no último ano já do mandato, o governo vigente já começa uma preparação. Isso já foi muito, muito trabalhado, muito bem trabalhado pelo atual ministro da Casa Civil, que é o Eliseu Padilha. Ele já desde o início dizia que vinha se preparando para essa transição. Então, não vejo um prejuízo grande de ser um prazo aparentemente curto, vamos dizer assim. Os desafios muito grandes daqui para o final do ano, além dessa fase, eu não vejo que seja a passagem de informação, e sim a pauta que ainda está no Congresso, né, Edson? A gente ainda tem algumas coisas que precisam ser aprovadas até o final do ano para que elas possam acontecer em 2019, uhum. Que é o orçamento, a autonomia do Banco Central, tributação de fundos de investimentos. Tem alguns projetos que ainda podem ser votados até o final do ano, e essa negociação é que eu vejo que precisa ser um pouco mais acelerada, para que elas possam entrar em vigor em 2019.
Uhum.
Agora, mas a notícia que a gente tem de bastidores, né, é que isso também já está muito azeitado entre as equipes, né, tanto a equipe do Bolsonaro quanto a equipe do Temer.
Uhum.
Agora, precisa que o Congresso também seja azeitado para aprovar tudo o que eles querem.
Exato.
Aqui na América Latina, o Brasil é pioneiro nesse processo, né, Natália? Esse
Sim,
modelo
é pioneiro
de transição.
E é inspirado na transição norte-americana, né, que eles já fazem isso.
Há interesse de outros países aqui da América Latina para adotar esse modelo de transição do Brasil?
Olha, imagino que sim, porque...
Deveria, pelo menos, né?
Deveríamos, porque realmente é um processo que traz segurança jurídica para toda a sociedade, e é óbvio que facilita a gestão de todos os dos novos governos, e isso fortalece definitivamente a democracia.
Agora, quando você falou dos ocupantes dos cargos em comissão, falou inclusive de servidores, né? Quem pode ocupar esses cargos que vão que vão ficar nesse governo de transição? Quem é que pode ocupar esses cargos? No caso de ser servidor público, existe a mesma regra da não acumulação de funções? E aí a pessoa teria que, por exemplo, se afastar por um tempo da função onde que ela ocupa, para depois da posse do presidente ela voltar à função anterior? Como é que funciona esse processo aí da equipe que vai fazer a transição desses, no caso 20, como você mencionou, que o futuro ministro da Casa Civil falou, essas pessoas aí, como é, quem são elas, como elas podem ocupar esses cargos?
A praxe, Edson, é que essas pessoas sejam escolhidas pela equipe econômica, né? Então, geralmente são especialistas em economia, pessoas que vão ter um olhar mais apurado em relação a esses números orçamentários e tudo. Sendo essas pessoas, né, caso o governo decida, e eles já sinalizaram nesse sentido também, que quem vai trabalhar na transição é quem já está, né, no governo, ou seja, que são servidores, caso uhum. sejam servidores mesmo estatutários, eles são simplesmente transferidos, é como se eles estivessem requisitados pela Presidência da República.
Uhum.
Então eles continuam com o salário deles, a remuneração normal deles, e é claro que não podem acumular cargos comissionados. Então é como se eles fossem requisitados temporariamente para a Presidência da República.
Uhum.
Os outros, que não são servidores, são cargos comissionados, cargos especiais de transição governamental. E essas pessoas também passam a ganhar uma remuneração que vai até o dia 1º de janeiro, podendo ser até 10 dias depois da posse, uhum. e aí eles são automaticamente exonerados.
Ah, é automático, então, né?
É automático, a exoneração é automática nesses casos. Tem um caso que, que é previsto na lei, que é a lei de 2002, que é a lei 10.609, que se por acaso for interesse do governo que o coordenador seja do Legislativo, por exemplo, aí cabe à Casa Civil atual nomear esse coordenador como ministro. Ele passa a ser um ministro extraordinário, porque ele, na verdade, compõe o quadro do Legislativo. Acredito que não vai ser o caso. Não acho que vai ser o caso.
Agora, parece que do lado do governo Temer, quem vai fazer esse processo junto com o deputado Onyx Lorenzoni é o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, né?
Isso, Eliseu Padilha. Ele certo. Já tem, inclusive antes das eleições, antes do resultado, eles já tinham declarado que estavam prontos para essa posição.
Inclusive, o presidente Michel Temer preparou uma espécie de cartilha para entregar ao seu sucessor com as principais realizações do governo, explicações do processo, não é isso?
Ele tem interesse em deixar um legado, em se aproximar do governo, do próximo governo. Isso é claro e é positivo para a próxima gestão também.
Perfeito.
Perfeito. Muito bem, Natália Pedrosa conversando com a gente, ela que é advogada especializada em políticas públicas, falando um pouco aí sobre essa questão do processo de transição de governo. Natália, muito obrigado por participar conosco aqui nessa manhã de terça-feira aqui no Painel Eletrônico. Excelente dia para você. Valeu por estar com a gente aqui.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia para vocês.
Bom dia. Tá, a participação